Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Alexandre Losetti. Diga lá, PVC!
Palmeiras imponente, já garante a primeira colocação até a decisão, porque mesmo que Corinthians ou São Paulo cheguem aos 29 pontos, eles não vão alcançar o número de vitórias que o Palmeiras tem. O Palmeiras joga a decisão no Allianz Parque, claro, se alcançar a finalíssima do Campeonato Paulista.
Quer dizer, então, que ontem, além de resultado, o Palmeiras levou para casa o troféu desempenho. Muita gente que não quer atacar comentarista hoje fala assim: ah, você só olha resultado, não olha desempenho. Eu me pergunto como um time que é bicampeão da América e campeão da Copa do Brasil, como esse time só tem resultado, não tem desempenho. Mas parece que hoje há um senso comum, Losetti, de que além de resultado, ontem o Palmeiras levou o troféu desempenho para casa.
Levou sim, tudo bem, amigos? Bom estar com vocês de novo, Rizek PVC. Levou o troféu desempenho, especialmente pelo primeiro tempo avassalador que fez. 1-0 no primeiro tempo com um pênalti sobre o qual certamente nós vamos falar ainda. Foi pouquíssimo perto do que foi o jogo, perto da superioridade do time que hoje é o melhor do país. Porque dos três poderosos é o único que manteve o seu treinador, que tem um técnico já por mais de um ano e meio praticamente de trabalho, de um bom trabalho. E eu acho que o Abel melhorou como treinador desde que chegou ao Palmeiras e, consequentemente, o Palmeiras vem melhorando como time nas mãos do Abel. É disparada a melhor equipe do Campeonato Paulista. Vai ser campeã? Claro que a gente não tem como dizer isso ainda, mas é muito superior a todas as outras.
Até agora, PVC, nesse ano, os enfrentamentos de Série A do Palmeiras foram um empate e uma vitória contra o Atlético Paranaense. Aliás, uma bela vitória, jogou super bem no jogo da volta. 3-0 contra o Santos, 1-0 contra o São Paulo, 2-1 contra o Corinthians. 5 partidas contra clubes da Série A, 4 vitórias e um empate para o Palmeiras. E
eu acho que tem uma coisa do Palmeiras que fica claro pela observação dos clássicos, que é o fato de que o Abel confirma aquilo que ele diz. Ele tem uma estratégia para cada jogo. Toda a polêmica dessa semana de ele ter ironizado na entrevista coletiva depois do jogo contra o Santos, de falar que nossa equipe é um bocadinho retranqueira. No fundo, se você for olhar para os jogos contra o São Paulo, Corinthians e Santos, o repertório foi diferente. O Palmeiras massacrou o São Paulo em 10 minutos e depois atrasou a marcação. Faltou um pouco mais de troca de passes, atrasou a marcação demais, mas eu acho que para mim está claro que ele queria obrigar o São Paulo a ter uma criatividade que ele não possui. O jogo contra o Santos, o Palmeiras teve 70% de posse de bola e empurrou o Santos para trás, teve dificuldade para fazer mais gols, mas jogou o tempo inteiro no ataque contra o Santos porque era um adversário mais fraco. E contra o Corinthians, o Palmeiras fez 1-0 com 27 minutos, E não deixou o Corinthians ter o conforto de circular a bola no ataque como gosta. O Corinthians teve 62% de posse de bola, mas desse período, só 38% no campo de ataque. Ou seja, o Palmeiras jogou diferente contra o Corinthians do que jogou contra o São Paulo. E diferente do que foi contra o Santos. O Abel, na coletiva depois do clássico, do derby, disse: nossa equipe, a nossa maneira de jogar qual é? É ser inteligente. E ele tem conseguido fazer isso. Agora, ele também está dizendo uma coisa clara e evidente: uma hora vai perder.
Agora, você acha exagero dizer, Losetti, que hoje Palmeiras e Corinthians estão em prateleiras diferentes? Palmeiras ganhou os três clássicos que disputou, fora o empate e a vitória contra o Atlético Paranaense, e o Corinthians perdeu os três clássicos que jogou, né? Perdeu do Santos em casa, o último jogo do Silvinho, perdeu do São Paulo no Morumbi, na estreia do Vitor Pereira, e agora perde do Palmeiras. E assim, contra São Paulo e contra Palmeiras, o Corinthians foi dominado no jogo, né? Foi uma superioridade grande dos rivais. Você acha exagero dizer que hoje Palmeiras e Corinthians estão em prateleiras diferentes?
Não, para mim isso é muito claro, inclusive. Eles estão em prateleiras diferentes. O Corinthians é o início de um trabalho que eu acho promissor, que eu acho que pode resultar em boas coisas, mas tem alguns pontos que a gente começa a observar já desde o jogo contra a Ponte Preta. Eu digo há muito tempo que esses 5 jogadores, esses 5 super jogadores, super reforços que o Corinthians tem e que todo torcedor tem a fantasia de vê-los jogando juntos, eu estou falando de Renato Augusto, Paulinho, Giuliano, William e Roger Guedes, para que todos eles joguem juntos, você obrigatoriamente tem que sacrificar um ou dois. Sacrificar, que eu digo, é tirar de onde eles rendem melhor, da posição barra função que eles rendem melhor. O Giuliano jogando aberto, para mim ele vai melhor por dentro, o Roger Guedes jogando como nove, para mim ele vai melhor jogando por fora pela esquerda como um atacante que vai em direção à área. Então é um elenco que te dá um monte de bons jogadores, mas que não necessariamente combinam quando todos estão em campo, e o Vitor Pereira vai ter que lidar com isso. Já começou tirando o Giuliano, colocando o Gustavo Mosquito dois jogos consecutivos como titular. O Palmeiras é um trabalho que não tem fim ainda, porque fim é só quando termina, mas que já teve o início e que está nesse meio prolongado e cada vez melhor. O Palmeiras repetiu, de certa forma, uma estratégia do São Paulo no segundo tempo do jogo do São Paulo e Corinthians, deixou o Gil com uma certa liberdade para sair com a bola, fez encaixes individuais no resto do jogo. Danilo, no Renato Augusto, foi aquele que mais chamou atenção, porque foi o do melhor jogador do Palmeiras contra o melhor jogador do Corinthians, então todo mundo ficou de olho nele, mas teve o Veiga anulando a saída com o Duqueiroz, teve o Zé Rafael no Paulinho, e tudo isso funcionou, porque quanto mais tempo você tem, mais você consegue fazer as coisas funcionarem diferentes. Por isso, o Palmeiras do Abel está numa prateleira diferente, não só da do Corinthians, mas de quase todos os outros times do país.
A dúvida é se o Corinthians vai conseguir ainda nesse ano, com os bons jogadores que tem, chegar na turma de Palmeiras, Galo e Flamengo. Ainda não chegou.
Deixa eu colocar só aqui um contraponto, né? O Palmeiras está jogando, tá muito bem, está muito forte, muito bem treinado. Tem um aspecto que todo mundo já sabe, que o Palmeiras precisa contratar um centroavante. O Palmeiras está no mercado tentando. O último boato foi do Fernando, do Shakhtar, que poderia vir. O Palmeiras estudou, mas não vai fazer esse negócio, porque teria que ser por 3 meses, e o Palmeiras não quer um jogador por 3 meses. O Palmeiras não quer um jogador de mais idade também. Mas o que está acontecendo, só que eu acho que um ponto para se pensar, não é um problema, não é um problemão e não é uma crítica, mas é uma observação. Os últimos 5 jogos em casa do Palmeiras, ele teve necessariamente que abrir o marcador com gol de pênalti ou de falta. Então vamos voltar de trás para frente. O gol do 1x0 contra o Corinthians foi Veiga de pênalti. O gol do 1x0 contra o Santos foi Veiga de pênalti. Nos 2x0 contra o Guarani, o primeiro gol foi Scarpa de pênalti. Nos 2x0 contra o Atlético Paranaense, o primeiro gol foi Zé Rafael de falta. E contra o Santo André, 1x0, vitória por 1x0, o gol da vitória foi de pênalti. E essa é uma característica que o time tem tido. As pessoas continuam dizendo, o Palmeiras é um time de contra-ataque, o Palmeiras é um time que aposta na bola longa. Contra o Corinthians, por exemplo, não foi um time de contra-ataque. Ele fez 2 gols de bola parada, 1 de escanteio e 1 de pênalti, e ele asfixiou o Corinthians na marcação por pressão. A grande característica do derby foi a marcação por pressão do Palmeiras. O Palmeiras afogou o Corinthians na saída de bola e o Corinthians não conseguia atravessar o meio campo. Agora, tem tido dificuldade para fazer o primeiro gol. E coincidentemente, nesses últimos 5 jogos como mandante, o primeiro gol nasceu 4 vezes de pênalti e 1 vez de falta. Não é o centroavante necessariamente que vai transformar isso. Você precisa conseguir ampliar um pouco mais o repertório, porque o Palmeiras marcou 24 gols no ano e 13 foram de bola parada, 6 de pênalti.
Embora pênalti, eu tenha uma divergência aqui com o PVC, pênalti para mim não entraria nessa lista de dependência de bola parada, porque ele se origina com uma falta na cara do gol, né? Mas isso é um detalhe. E sobre essa marcação ontem, um adendo que eu faço, não sei se vocês concordam, isso sequer foi comentado, inclusive, na nossa transmissão do Premier ontem. Concordo com você que o Palmeiras não deixou o Corinthians passar do meio campo. Mas toda vez que o Corinthians tentava passar do meio campo, principalmente com o Paulinho, que é o desafogo da equipe, o Palmeiras parava o Paulinho com falta. Nenhuma falta violenta, não. Mas o Palmeiras usou a falta como tática ontem em cima do Paulinho. Nas vezes em que ele saía em velocidade, o Corinthians conseguia ter a bola ali, o William e Paulinho, falta. Talvez com uma arbitragem europeia, isso fosse coibido com cartão no começo do jogo. E eu gostei da arbitragem, tá? Não tô na turma de quem tá cornetando o jovem árbitro de apenas 23 anos. Eu gostei, acho que os pênaltis foram bem marcados, inclusive, o primeiro com o auxílio do VAR. Mas eu vi o Palmeiras usando também dessa tática. Muitos clubes usam, da falta como tática. E sobretudo nos primeiros 20 minutos, quando o Corinthians tentou sair um pouco, Paulinho foi quase sempre parado com falta. Ou tô viajando, Lozete?
Não tá não. Eu vi mais de uma pessoa alertar, não nas redes sociais ontem, gente que não fica fazendo barulho e gritando como se fosse criança durante o jogo, que rede social durante jogo de futebol é uma coisa muito chata, né? Mas eu olho algumas coisas boas que se tira e vi algumas observações sobre isso também, Rizek, concordo contigo. É muito desgastante jogar contra essa pressão, né? Quando você enfrenta o Palmeiras, você está sendo pressionado o tempo inteiro. Você está sendo pressionado no seu campo de defesa. Quando você passa para o campo de ataque, você está sob pressão. Você tem pouquíssimo tempo e espaço para tomar as suas decisões. Então você precisa ser rápido na execução, rápido no raciocínio. E nem todos os jogadores do Corinthians conseguem ser rápidos em um ou no outro ou nas duas coisas. É um time que não tem a velocidade como característica, e ontem o Palmeiras obrigou o Corinthians a ser rápido tanto no raciocínio como na execução o tempo todo. Como optou por essa marcação mais adiantada, que não é o que o Palmeiras sempre faz, não é algo corriqueiro no time do Palmeiras, quando ele viu a sua primeira linha ser ultrapassada, ele usou sim a falta como recurso. Só em cima do que o PVC falou, dos gols de pênalti de falta, eu acho que é uma observação valiosíssima, porque eu acho que nenhum time é 100% bom ou 100% ruim. O time que está muito bem, o trabalho do treinador é procurar as falhas, porque elas certamente existem e precisam ser corrigidas, porque em algum momento da temporada algum adversário vai conseguir te anular. O que eu acho que falta ao Palmeiras em algum momento é um pouco de pausa, é um pouco de cadência, é recuperar a bola e não tentar resolver tudo de maneira absolutamente muito rápida, muito vertical, muito direta. Claro que quando o Palmeiras recupera a bola no campo de ataque, ontem isso aconteceu muito, é tentador você tentar resolver as coisas muito rápido, porque você está em tese mais perto do gol. E essa é a característica do Palmeiras. Mas aí a falta de uma imposição na área do adversário te leva a depender, às vezes, do pênalti, a depender, às vezes, da falta para poder abrir o placar. Mas uma observação em cima da observação do PVC que eu acho muito valiosa.
Só vou brincar de advogado do diabo aqui em relação aos números de faltas, porque eu concordo com o Rizek, mas os números nos desmentem. A gente conversando com o Rizek mais cedo na reunião de pauta do Seleção Sport TV, ele fez essa observação, eu fui olhar as faltas cometidas pelo Danilo e pelo Zé Rafael. Até os 30 minutos foi uma falta do Danilo e uma falta do Zé Rafael. Aí eu fui olhar agora o número de faltas sofridas pelos jogadores do Corinthians, não por tempo. O Paulinho sofreu duas faltas no jogo e o Renato Augusto não sofreu nenhuma, pela estatística do Footstats, que gera o material para o espião estatístico. Então eu estou confiando nesse scout daqui. O William foi o jogador que mais faltas sofreu no jogo, cinco faltas.
O William e Paulinho, que era o desafogo do Corinthians, assim, não foram faltas violentas, não, mas o Palmeiras matou muito no começo do jogo, quando a partida parecia mais equilibrada, até o primeiro gol, matou muito a saída do Corinthians, e muitas vezes faltas que o juiz, no meu entendimento, não marcou. O juiz deixou o jogo correr bem. Mas eu não vi influência da arbitragem, não. Eu, inclusive, repito, achei os dois pênaltis bem marcados. O primeiro eu só vi com o auxílio da câmera que fica atrás do campo, que fazia o olhar que tinha o assistente quando ele ficava ali atrás da linha de fundo. Eu vi pênalti, gozado como, entre os meus amigos, metade acha que não foi pênalti nem ferrando, absurdo, e outra metade acha que foi pênalti muito claro.
Eu acho que não era VAR, porque o problema fundamental ali para mim não é o... Quando você vai ver o lance...
Mas você não acha que a imagem... O Sálvio, no intervalo, ele me convenceu pelo seguinte, PVC. A câmera que fica atrás da linha de fundo mostrou uma imagem a que o árbitro não tinha acesso com a sua visão de frente para o lance. E nessa imagem, a que ele não tinha acesso, por razões óbvias, ele estava olhando as costas dos jogadores e não o peito dos jogadores, né? Se ele tivesse a visão do árbitro e ficava antes atrás da linha de fundo, como a imagem mostrava uma visão a que ele não tinha acesso, eu entendi que o VAR fez bem em chamar.
Eu acho que ele estava bem posicionado para a jogada. Assim, ele pode não conseguir ver tudo, mas assim, o VAR não tem que chamar em todas as jogadas. Quando você vê a imagem e tem o braço do Gil no rosto do Danilo, aí você vê a falta. Mas a questão só é, a discussão que eu acho que é mais ampla é discussão, a gente vai ter aqui opiniões divergentes. É pro VAR chamar ou não é pro VAR chamar, levando em conta a posição do árbitro? Eu entendo que a arbitragem devia ser soberana nessa jogada. Na outra jogada, o árbitro também é soberano.
Você achou que foi pênalti?
Eu achei que foi pênalti pela imagem.
Também.
No jogo.
Pênalti de VAR, na câmera aberta. É que a gente vê naquela imagem aberta, acho que 90% diriam que não foi pênalti.
Seguiu o jogo.
Na câmera que fica atrás da linha de fundo, mostrando essa outra imagem mais fechada, aí eu acho que é pênalti. Então, assim, por isso que eu chamo de pênalti de VAR.
É isso.
É um pênalti que hoje em dia está incorporado ao futebol.
E outra coisa é o Gil, né? Porque o Gil errou nos dois gols. A gente pode discutir o lance do pênalti. O Gil comete o pênalti. E quem tá na bola parada, na marcação do Danilo, é o Gil. Ele larga o Danilo, quando a bola rebate do Cássio na cabeçada do Rony, o Danilo chega numa bola que, no começo da jogada, a marcação do Danilo é do Gil.
O Gil se abaixa, né, PVC? Ele se abaixa para ver o lance, a forma como ele se posiciona no corpo não tem como ele arrancar no rebote do Cássio. Ele fica plantado no chão. Porque a forma como o corpo dele está posicionado, ele não tem como dar um passo. O Danilo já foi e ele ficou.
E o Cassião sofrendo com a bola no pé, né? Porque o noticiário, todo mundo aposta que, pelo que diz o Vitor Pereira, o Cássio vai ter que usar os pés. E não é o forte do Cássio, muito pelo contrário, né? O Cássio se atrapalha bem quando tem que sair com os pés, cara. Vai ser divertido para quem não é corintiano assistir essa tentativa. Não sei se o Vitor Pereira vai manter essa ideia de fazer o Cassião jogar com os pés. Agora, destaques, Lozete. Quem para você mandou bem, assim, vai três destaques no time do Palmeiras individuais, na sua opinião?
Acho que o Danilo fez um grande jogo, porque conseguiu não anular. O Renato Augusto teve um ou outro momento, mas conseguiu neutralizar o principal jogador do Corinthians. O Danilo é um grande jogador e ainda fez o gol da vitória. Danilo bem demais. Marcos Rocha, eu acho que fez um duelo contra o William. Só para destacar alguém defensivamente, porque o William é o jogador do Corinthians que consegue aquilo que eu falei há pouco. Ele, num curto espaço e em pouco tempo, ele consegue acelerar, ele consegue, num domínio, abrir campo, e quando ele acelera é muito difícil pará-lo. E o Marcos Rocha conseguiu entender a marcação no William num duelo particular durante todo o jogo. E acho que o Dudu jogou muito bem. O Dudu aproveitou uma fragilidade do Piton, especialmente no primeiro tempo, abrindo bem o campo, jogando perto da linha lateral, entendendo que o Marcos Rocha não poderia participar ofensivamente o tempo todo, justamente porque ele não pode desgarrar do William. O Marcos Rocha, quando o Palmeiras tinha a bola, é o que o Tite chama de atacar marcando, né? Ele atacava, ele se posicionava, mas ele nunca tirava o olho de onde o William estava, porque sabia que ele era a principal válvula de contra-ataque do Corinthians caso roubasse a bola. Então destaco esses três, mas foi um jogo inteiramente bom do Palmeiras. Não, acho que ninguém jogou mal. O Murilo talvez tenha tido algumas falhas, jogando na zaga, tenha sido a nota mais baixa do Palmeiras. Mas a nota mais baixa do Palmeiras vão ter 6. Você parte dos 6, ninguém tem menos que 6, na minha opinião.
Murilo deu menos por causa do lance de capital, do lance do pênalti. O Murilo tem jogado muito bem. O Murilo estava jogando bem. Aí ele falhou na jogada do pênalti. Falhou na jogada e depois cometeu o pênalti, que não precisava cometer porque o Gustavo Gomes estava de frente para a bola, e depois tem uma jogada que ele perde no corpo de novo para o Roger Guedes lá na ponta direita. O Marcos Rocha tem jogado bem, defensivamente o Marcos Rocha tem sido uma parede.
Concordo, o Marcos Rocha tem realmente jogado bem. É que o Danilo foi um capítulo à parte no jogo de ontem, né? O Danilo é um capítulo à parte, né? Talvez de todos os jogadores que atuem hoje no Brasil... Olha só, hein? O Danilo seja o mais promissor. Aquele que a gente enxerga hoje atuando no Brasil e que daqui a 5, 6, 7 anos eu consigo enxergar como titular e protagonista de um grande clube europeu. O Danilo é um jogador muito bom, cara. Eu queria falar espetacular, não sei se soar exagerado, mas o Danilo é um achado. Um achado. Enquanto toca o hino da Champions aqui no celular do PVC, Lozete.
Cara, já é um sinal, né? Você tá falando do Danilo, tá tocando o hino da competição que provavelmente ele vai disputar daqui a 2, 3 temporadas. Eu tenho uma tese e bato muito na tecla de que o mercado mudou, tem mudado. Acho que são mais raras as idas dos jogadores brasileiros para os grandes clubes europeus porque eles estão formando os seus próprios, eles estão buscando menos, isso tem a ver um pouco com a pandemia, com o recesso, com a questão econômica, com o fair play, com o investimento na base, mas eu acho que o Danilo não vai ter como escapar de uma transferência para um grande clube europeu. Acho que ele não vai passar pelos Estados Unidos ou pela Arábia ou por um clube lá do C da Europa, como a gente tem visto com a grande maioria dos jovens brasileiros que têm a idade do Danilo. Ele é sim um jogador especial e ele melhorou muito defensivamente, né? Ele sempre foi um cara que tinha facilidade para receber e passar a bola, para olhar o jogo. Ele conseguia enxergar quase sempre uma opção desmarcada e quando ele não enxergava, ele conduzia a bola até provocar esse desmarque de um meio-campista, de algum jogador que estava à frente dele. Mas defensivamente ele melhorou demais depois que fixado como primeiro homem, como número 5, com uma ajuda luxuosíssima do Zé Rafael, que é um cara que a gente fala pouco, mas dá um suporte espetacular para o Danilo sair, chegar no ataque quando precisa. Enfim, eu concordo contigo, Rizek. Eu não vejo um jogador da idade dele hoje no Brasil que apresenta-se tão maduro para o futebol, para a leitura do jogo, para o entendimento do jogo. A única pergunta que eu quero fazer agora para vocês é o seguinte: vocês vão voltar nos pênaltis ou a gente já falou dos pênaltis?
Não, cara, manda bala aí, dá sua opinião, pô.
Não, sabe por quê? O pênalti, para mim, o grande erro, e você falou isso e me chamou a atenção. O primeiro erro de todos é achar ou que foi pênalti, foram pênaltis claríssimos, ou que é uma piada marcar os dois pênaltis. É claro que o lance não é óbvio, nem para um lado nem para o outro. Isso já deixa a discussão totalmente contaminada. Eu não daria nenhum dos dois pênaltis, mas eu estou longe de tentar convencer alguém ou de defender com unhas e dentes, a minha opinião. É que eu acho que tem dois pontos aí, além do VAR, que eu concordo com o PVC, tem dois pontos aí que a gente precisava abordar. Um é muito amplo, é questão de futebol brasileiro, mas o primeiro é: o árbitro não se mostrou disposto a apitar esse tipo de choque no jogo, até o primeiro lance. Todo tipo de choque que um jogador usava o corpo com um pouco mais de energia, um pouco mais de força, ele entendia como uma disputa legal, e me parece que ele teria feito isso o jogo todo se o VAR não tivesse chamado para o primeiro pênalti, e aí eu acho que pesou o fato dele ter 23 anos e ser chamado à cabine.
Bom ponto, hein? Bom ponto do Lozetti. Só queria te interromper porque eu acho que qualquer árbitro tendo 23, 32, 68, se o VAR chama, e se o VAR chama é porque o VAR opina que ele cometeu um erro claro, acho que qualquer árbitro, independentemente de idade, teria, se chamado pelo VAR, dado o pênalti.
Concordo contigo, eu também acho que ele foi bem. É difícil falar que ele foi bem, dando dois pênaltis que eu digo que eu não daria, mas eu não me acho o senhor da razão, eu não acho isso. Eu acho que ele fez uma boa arbitragem, e como todos os árbitros, foi prejudicado por essa mania de jogadores e comissões técnicas ficarem pressionando o cara o tempo inteiro, seja de 23, de 40 ou de 60. O segundo ponto, e aí rende um podcast à parte, mas eu estou muito incomodado com isso, é que eu acho que o futebol brasileiro privilegia muito o cara que desiste de jogar, que abre mão de jogar para cair.
Há muito tempo.
Há muito tempo. Mas eu acho que está chegando num ponto irreversível. Eu comentei Santos e Ferroviário. Ferroviário e Santos, na verdade, na quarta-feira. O Santos teve um gol anulado do Marcos Leonardo, que rouba a bola do zagueiro e faz o gol. O árbitro deu falta. É mais um desses lances que a gente vai discutir. Mas o zagueiro, ele vê muito mais vantagem em cair depois do primeiro choque do que em continuar disputando a bola. Esse é um grande problema do futebol brasileiro, porque é muito fácil você conseguir a vantagem da falta aqui. É só cair no primeiro encostão, no primeiro choque, na primeira carga. E eu acho que os dois lances de ontem, de maneiras diferentes ou em proporções diferentes, se encaixam um pouco nesse problema que a gente tem que combater, porque está difícil ter jogo aqui. Qualquer um, em qualquer região do campo, opta por cair e sabe que vai ter arbitragem a seu favor. Quer dizer, tem que privilegiar quem quer jogar, não quem não quer jogar.
Deixa eu só fazer uma observação aqui. Eu concordo com o Lozetti, mas eu acho que isso faz muito tempo que acontece. A arbitragem aqui privilegia quem toma o tranco e se atira e acaba marcando a falta. No meio campo, muitas vezes. Por isso que o jogo tem mais falta aqui do que tem falta na Europa. Ah, é porque tem mais falta mesmo. Mas porque se marcam mais faltas que não são marcadas no tipo de jogada que não são marcadas faltas na Europa. Eu queria voltar só para o caso do Danilo, que está jogando uma enormidade. E a gente sabe que muitos jogadores que estão muito maduros na Europa não saíram daqui maduros do mesmo jeito, como o Antony. O Antony não saiu daqui. O Antony saiu daqui com a afirmação de que ele não sabia fazer gol no São Paulo, né? E ele está jogando brilhantemente no Ajax, eliminado da Champions League, mas muito bem.
nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
O Danilo, só para voltar lá atrás, técnicos brasileiros fora de moda, uma justiça só para fazer. O Vanderlei Luxemburgo sempre disse que o melhor dos três porquinhos era o Danilo. Ele falava em 2020, o melhor dos três é o Danilo. Gabriel Menino, Patrick de Paula e Danilo. Quem é o melhor dos três é o Danilo. E isso está se confirmando. O Patrick de Paula tem uma proposta do Botafogo, não avançou, mas a proposta é para venda definitiva e é possível que o negócio aconteça na semana que vem.
E sobre o Corinthians, o Vitor Pereira deu uma entrevista super sincera depois do jogo, reconhecendo que não dá para comparar um trabalho de 2 anos com outro de 2 semanas. Eu nem consigo enxergar, cara, assim, evolução. São só 3 jogos, né, cara? Eu acho que ele tá indo em pré-temporada, cara. Não consigo enxergar ainda, assim, digitais dele. São 3 jogos, né, cara? Estreou num clássico contra o São Paulo, aí pegou um time muito fraco, que é a Ponte Preta, muito fraco. E agora enfrentou um time melhor que o dele. E com alguns jogadores, tipo o Roger Guedes, né, não tá jogando bem, né? Embora tenha sofrido pênalti. Quero esperar um pouco mais pra falar de onde esse time pode chegar. Que na Libertadores está num pote já diferente do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético e do Atlético Paranaense. Eles estão no pote 1, o Corinthians está no pote 2. Então, necessariamente, o Corinthians vai cair na primeira fase contra os seguintes cabeças de chave. Ou River, ou Boca, ou Nacional, ou Peñarol. Necessariamente, o Corinthians estará em um grupo com um desses times na próxima fase da Libertadores. Por falar em potes, tivemos nessa sexta-feira sorteio da Champions, PVC. Vamos passear pelos jogos? Chelsea e Real Madrid, de um lado. Villarreal e Bayern. Daqui vão sair 2 semifinalistas. Chelsea e Real, Villarreal e Bayern. Do outro lado, City e Atlético de Madrid. Benfica e Liverpool, PVC.
Vamos brincar de Bayern e Manchester City na final? Que pode dar, o cruzamento permite.
Você está projetando isso, é?
Sim, se você for pensar só na lógica do que aconteceu até agora, são os 2 melhores ataques, são os 2 times mais espetaculares, são os 2 times que podem chegar a uma decisão que seria...
Falta combinar com o Liverpool e Real Madrid.
Falta combinar muita coisa. O Chelsea e Real Madrid, falta combinar com o Abramovich, quem é que vai pagar o salário dos jogadores. Tem um monte de coisa para acontecer aí.
Por exemplo, vamos lá então, Chelsea e Real Madrid, quem é o favorito para você?
Eu acho o Real Madrid, porque... Por causa da crise do Chelsea também, mas sabe que o Real Madrid nunca venceu o Chelsea, é incrível. Eu tô falando isso aqui, mas eu já coloquei os meus palpites no GE e eu posso estar fazendo alguma contradição aqui.
Não, deixa o GE à parte, eu quero os palpites numa mesa.
Real Madrid. Então, ninguém precisa ter coerência com o palpite.
Exatamente.
Cara. Um palpite aqui e outro lá, qual o problema?
E pra você, Lozete, Chelsea e Real Madrid?
Eu acho Real Madrid, porque eu acho que o Real Madrid vai se fortalecer depois do confronto contra o PSG. E o Chelsea realmente não dá para imaginar o que pode acontecer graças a tudo isso, toda essa confusão.
Se fazer só um observação.
Tá, Bayern e Villarreal não vou nem pedir. Bayern e Villarreal não vou nem pedir quem é o favorito.
Por que não?
Ah, cara, a diferença é muito grande.
Sabe qual é a graça desse jogo? É. Desse jogo não. A gente tá falando de Ancelotti, o Naemir e Thomas Tuchel. O Paris Saint-Germain volta fora das quartas de final, né? Na era Kelaif, na era Qatar Sports Investments, o Paris Saint-Germain teve 6 técnicos. Um é o Pochettino, que está no comando. Um é o Laurent Blanc, que tá fora do mercado. 3, aliás, são 5 técnicos. Os outros 3, Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel e Naemir, os 3 são nacionais da Champions.
Bom, um deles é o atual campeão, né?
Exatamente.
Não, assim, o Villarreal derrotou a Juventus por 3-0 em Turim, né? Não tô dizendo que assim, não tem chance de passar pelo Bayern. Chance tem, mas é óbvio que o Bayern é favorito, né?
O Villarreal é campeão da Liga Europa, né? Vale só lembrar isso, tipo, venceu o Manchester United na final da última Liga Europa, mas acho o Bayern favorito.
Claro. Favorito. Não vou dizer que é uma baba, que já era, né? Não é confronto europeu contra sul-americano na final do Mundial de Clubes, mas há uma diferença a se considerar. Aí City e Atlético, Guardiola contra o anti-Guardiola, Lozete, Simeone contra Pepe Guardiola.
Assim, é só palpite City. O Atlético vem no melhor momento da temporada, né? Jogando, conseguindo ganhar jogos no espanhol, nem sempre jogando bem, mas isso o Atlético não jogava bem sempre, nem quando era campeão com o Simeone, é outro ponto. Mas ganhava muito mais, esse ano não vinha conseguindo ganhar. Agora tá conseguindo e eliminou o Manchester United todo torto, todo errado, todo desconstruído. É um time forte, o João Félix finalmente jogando o que se esperava dele, mas o City é o City tem o Guardiola, então meu palpite é City.
Liverpool e Benfica, vamos concordar também que o Liverpool é o favorito. Cara, eu vejo assim, tem três times muito especiais, que são City, Liverpool e Bayern. A força coletiva do Bayern, o jogo do City e a fúria do Liverpool, para mim, são os três times mais especiais. Tem o gigante Real Madrid, que eu nunca menosprezo, cara. Eu sempre tenho medo do Real Madrid pelo gigantismo e pelo bom time que tem. Eu acho que são os quatro times que desponto aí, qualquer um desses quatro, para mim, sendo campeão, não seria surpresa, PVC.
O Real Madrid você colocou, né? A camisa, né? Não é só camisa.
Ah, é um time,
né?
Bom, cara. É. Pô, o meio-campo que tem Casemiro, Kroos e Modric, e um ataque que tem Benzema, Vinícius Júnior, tá? E o Asensio vai fazer o quê? O Asensio tem que jogar. Pô, um time é bom, cara. Alaba e Militão na zaga. Pô, isso é um baita... Um goleiro como o Courtois, não dá pra dizer que esse time não tem chance de ser campeão.
Não, claro que tem. E o ano passado, curiosidade só, é que ele teve 5 jogos contra o Chelsea oficiais na história das competições europeias e nunca venceu o Chelsea. São 3 vitórias do Chelsea e 2 empates. O Atlético de Madrid é o melhor momento da temporada, mas é o pior Atlético de Madrid do Simeone, né? É a pior defesa da era Simeone. Em 11 anos de Simeone, é a pior defesa que ele teve. Hoje, o Atlético de Madrid tem 11 times com defesas menos vazadas do que ele no Campeonato Espanhol. E ainda assim ele chegou com um mérito enorme de eliminar o United e vai fazer jogo grande, vai fazer um jogo dificílimo contra o Manchester City. O Manchester City teve jogos, a gente fala assim, o Flamengo ganha de 1-0 do Vasco com
mas
gol de
mas ele vai menos. Passar do meio campo? O Atlético vai passar do meio campo contra o City?
Não, mas essa aqui é a graça. Não é essa que é a graça, não. Tô me expressando mal, mas assim... Você pega. O Manchester City é o time do técnico mais criativo do futebol do planeta.
Às vezes até demais, né?
De criar soluções ofensivas para furar sistemas defensivos. Mas neste ano, ele, por exemplo, tomou 2-0 do Crystal Palace no Etihad. Num jogo que ele não conseguiu furar o bloqueio defensivo e tomou 2 gols de contra-ataque e acabou o jogo. Acontece até com o Manchester City. A lógica não é que aconteça. A lógica é que o Atlético de Madrid se plante com uma linha de 5, uma linha de 4. O City faça aquela saída de 3 com 2 médios e empurre 5 atacantes, às vezes 6 homens, quase numa linha de ofensiva para furar o Atlético de Madrid. E que fure, ganha o jogo em casa 1-0 e decida depois em Madrid. Aliás, no final do sorteio tinha uma expectativa de que mudasse o jogo de volta do Real Madrid, porque os dois jogos de volta do Real e do Atlético estão marcados para Madrid, na terça e quarta-feira dos jogos de volta, do meio de semana do dia 13, e supostamente a UEFA não queria que isso acontecesse, mas já aconteceu. Em 2014, jogos de ida, o Atlético de Madrid pegou o Chelsea e o Real Madrid pegou o Bayern de Munique nas semifinais, em casa, os dois jogos em Madrid, no mesmo meio de semana. Então não tinha razão para mudar. Se mudar, mudou. O Real Madrid certamente vai reclamar, porque o Real Madrid, por exemplo, teve que pegar o Paris Saint-Germain porque mudou o sorteio. Lembra que mudou o sorteio das oitavas?
Claro que eu lembro. Ô Lozete, e nesse ano de Copa do Mundo, reta final de Champions, imagino que possa ter algum impacto na cabeça do Tite, né? Então, olha, pensando em jogadores brasileiros... do Chelsea, Thiago Silva, jogador que estará na Copa. Pelo Real Madrid, Militão estará na Copa, Casemiro estará na Copa, Vinícius Júnior eu entendo que estará na Copa, Rodrigo está brigando. Se ele tiver atuações como a que ele teve contra o PSG, acho que ele ganha muitos pontos. Aí do outro lado, a gente tem no City o Fernandinho, que está fora do radar há muito tempo. Não imagino o Fernandinho brigando por Copa. No Atlético de Madrid tem o Renan Lodi, tem o Felipe... Dois jogadores que em estágios diferentes, mas não estão garantidos. No Liverpool, a gente tem o Alisson, a gente tem o Firmino. Alisson e Fabinho, acho que estarão na Copa. Firmino está brigando. No Benfica, tem o Gilberto e o Cebolinha. Gilberto nunca esteve no radar, mas vai que o cara arrebenta, acaba com o Liverpool e leva o Benfica à final. Você acha que pode ter muito impacto essa Liga dos Campeões visando a convocação para a Copa?
Eu acho que pode ter impacto porque tem briga em quase todas as posições. Se a gente olha para a seleção brasileira hoje, a gente vê os três goleiros definidos, Alisson, Ederson e Everton. A gente tem os dois camisas 5 definidos, Casemiro e Fabinho. E só. Quer dizer, tem briga em todas as outras posições. Ou pela vaga de titular, ou, né, e aí no caso pelas duas vagas, ou por quem vai ser o reserva. Então eu acho que sim, vai ter impacto. Eu acho que o Firmino é o grande caso, é a grande chave. O Firmino não joga pela seleção brasileira desde a final da Copa América de 2021. Ele e o Richarlison. E ainda assim, eles estão entre os 5 que mais jogaram nesse ciclo pós-Copa de 18. Quer dizer, dá um tom da importância que eles tiveram no momento, mas eles não estavam lá quando a seleção se encontrou e começou a jogar melhor. Alguns podem até ser maldosos e dizer: ah, foi por isso que a seleção começou a jogar melhor, porque os dois não estavam. Não é por isso. Começou a jogar melhor porque achou o Vinícius Júnior, achou o Rafinha, achou o Antony, achou pontas velozes, jovens, dribladores. Começou a colocar um meio campo um pouco mais criativo, o Fred se encontrou como segundo homem. Então, eu tenho a curiosidade de ver tanto o Richarlison como o Firmino neste novo modelo, mas o Firmino não consegue estar saudável nos momentos das convocações. Ele vai conseguir isso? Ele vai fazer uma reta final de Champions e de campeonato inglês que permita convocá-lo em junho, na próxima data? Essa de março ele já está fora. Então esse é o grande ponto. O Renan Lodi foi o cara do Atlético de Madrid na classificação contra o United. Um gol e uma assistência. Os dois gols do Atlético de Madrid tiveram mão e meia, do pé e meio do Renan Lodi. Mas jogando o primeiro jogo como um meia pela esquerda numa segunda linha e o segundo jogo como um ala, num sistema de três zagueiros. E o Tite não tem mais tanta necessidade assim de um lateral ofensivo pela esquerda depois que ele encontrou o Vinícius Júnior, depois que ele tem o Antony que pode jogar nos dois lados. Então, são muitas possibilidades de combinações. Você falou do Felipe, Rizek, mas eu tenho a sensação, pela convocação do Gabriel Magalhães para esses jogos de março, que ele já escolheu o Gabriel Magalhães caso o Lucas Veríssimo não possa estar na Copa, não se recupere em tempo. Ele que é do Benfica, mas não vai jogar na Champions porque teve uma lesão séria de joelho, só volta na próxima temporada. O Tite gostaria muito de levá-lo para a Copa, mas me parece que se ele não puder ir, ele já optou pelo Gabriel Magalhães 3 convocações seguidas.
O Felipe nem titular do Atlético é nesse momento, né? Passando a régua então em Liga dos Campeões, vamos falar da eliminação do Fluminense? Queria abrir assim, ó. O Fluminense e qualquer clube brasileiro ser eliminado pelo Olímpia, pelo Clube Olímpia, tá longe de ser uma tragédia. O Clube Olímpia é um tricampeão da Libertadores. Tem no Defensores del Chaco um estádio, uma arma muito poderosa, é um mandante muito poderoso, já tinha eliminado o Atlético Nacional de Medellín graças a uma vitória por 3-1 em casa. É um time que mesmo quando está fraco consegue façanhas como eliminar o Inter, que era o atual vice-campeão brasileiro no ano passado, quase tirar o título do Atlético Mineiro do Ronaldinho em 2013. O Olímpia é muito grande e a gente trata com muito respeito essa camisa do clube paraguai. Mas o time do Olímpia é pior que o time do Fluminense, nesse momento. E aí, amigos, eu vou usar um termo aqui, para mim foi constrangedora a atuação do Fluminense, a postura do Fluminense, tá? De você se defender o tempo inteiro, passar 90 minutos se defendendo contra um time inferior ao seu. Acho que o Fluminense foi castigado merecidamente com essa eliminação pela postura, PVC. Não dá para enfrentar o Olímpia sem passar do meio campo, sendo superior ao Olímpia.
Eu só não tenho a convicção de que ele quis o tempo inteiro jogar assim. Em parte, o Abel quer jogar, atrasar a marcação e usar o contra-ataque. Ele falou sobre isso na coletiva, mas é parecido com o que a gente falou agora há pouco de Palmeiras e São Paulo. Tem momentos que você opta pela estratégia de atrasar a marcação, mas você quer, quando recupera a bola, sair para controlar e ter velocidade.
Tenho a mesma dúvida que você. Se foi uma estratégia do Abel ou se foram circunstâncias do jogo. Ainda assim, o meu diagnóstico é que o Fluminense não pode passar 90 minutos na defesa.
Ele queria a estratégia de atrasar a marcação, mas ele queria o contra-ataque, ele não conseguiu ligar. Ele não conseguiu de jeito nenhum, quando recuperava a bola, escapar. Então o Fluminense ficava recuperando a bola e devolvendo para o Olímpia, recuperando e devolvendo para o Olímpia e não conseguiu sair. Então você vai chamando, até você correr o risco do gol e o Nino é expulso, e depois da expulsão, vem logo depois o gol do Denis Gonzalez, que define a classificação do Olímpia, define a decisão por pênaltis, com o Fluminense chegando já com um ar derrotado nos pênaltis, porque perdeu por 2-0. Tem o erro do Roberto Tobar, né? Porque o gol do David Braz no começo da partida, 7 minutos, podia transformar. Mas o Fluminense, mesmo com o gol, a gente é registrar o gol, mas o Fluminense jogou mal. O Fluminense mereceu perder. E é um erro que o Fluminense cometeu em outros momentos da temporada, mesmo nas 12 vitórias. Acho a sequência de 12 vitórias importante. Não foram só Nova Iguaçu, Portuguesa, Volta Redonda. Teve Flamengo, Botafogo, Vasco, Milionários duas vezes e Olímpia. Então é uma série relevante. Durante essa série, houve momentos em que o Fluminense passou apuros contra o Milionários em Bogotá, contra o Milionários em São Januário, contra o Olímpia no Engenhão. Houve momentos de dificuldade e essas dificuldades voltaram a aparecer no jogo contra o Olímpia. Eu estava brincando só com o nome do Roberto Tobar, que se você mudar uma consoante, ele passa a ter um nome sugestivo, como um velho árbitro chileno, seu compatriota, Carlos Robles, que foi tema de uma crônica de Nelson Rodrigues chamada Ladrão de Galinheiro, quando a seleção brasileira perdeu o Sul-Americano na final contra a Argentina, empatando por 1-1, e Nelson Rodrigues disse que Robles, amigos, assassinou o gol brasileiro. Robles tinha o sugestivo nome, sobrenome de Robles, que lembra roubar. Se a gente mudar a consoante do Tobar, hein? Mas foi o Fluminense que perdeu porque mereceu.
De todas as frases do Nelson, a que eu mais gosto no futebol é: o videotape é burro. Isso se aplica tanto hoje em dia com o VAR, cara. Não tem VAR nessa fase da Libertadores. Aliás, nem na fase de grupos. Temos VAR no Campeonato Carioca, mas não tem nessa fase da Libertadores. É porque eu revi a imagem do gol e uma hora eu acho que o gol foi legal, uma hora eu acho que não foi legal. Eu fiquei bastante em dúvida a cada videotape burro que eu vejo desse lance. Mas videotape e arbitragem à parte, como é que você viu a eliminação do Fluminense, Losetti?
Eu acho que a questão, eu concordo com vocês, eu não tenho convicção de que o Abel quis jogar o tempo inteiro assim. Aliás, eu acho que nenhum treinador vai para um jogo esperando que o time se comporte os 90 minutos mais acréscimos da mesmíssima maneira. Mas claro que há uma ideia central. E eu acho que ele passou o recado da ideia central quando ele faz duas modificações num time titular que já estava conhecido na ponta da língua de todo mundo que acompanha futebol. Ele tira o Iago Felipe e coloca o Martinelli, tira o William e coloca o Arias, e são duas mudanças que indicam sim um desejo pelo contra-ataque, porque o Martinelli tem a capacidade de dar o passe no espaço e o Arias, assim como o Luiz Henrique, é rápido para receber esse passe em profundidade num time que tem a marcação atrasada tentando contra-atacar. Ele quis ter dois velozes, o Luiz Henrique e o Arias, e o Martinelli, que é o arco para essas flechas dispararem. Mas esqueceu de ter a posse de bola, ou num trabalho que está se iniciando, como é o do Abel no Fluminense, ao contrário do seu xará português no Palmeiras, é difícil você fazer com que todas as ideias sejam compreendidas e aplicadas no momento certo de cada jogo. É muito provável que o time tenha também assimilado essas duas substituições, que eu não faria, e acho que o Abel não deveria ter feito neste jogo, talvez no próximo, talvez entendendo como uma solução mais de médio e longo prazo, até para a temporada. Eu acho que o Martinelli e o Arias podem ser titulares, mas não teria feito nesse jogo. É possível que o time tenha entendido como ideia central, a partir dessas mudanças, o contra-ataque. E de resto, acho que vocês mataram a charada. O PVC falou do gol, eu também acho que foi um gol legal. E é lamentável, obviamente, o que aconteceu no aeroporto, que está se tornando corriqueiro. É ridículo, são pessoas que deveriam ser presas, deveriam sofrer constrangimento público de serem reconhecidas e quando elas passam na rua, todo mundo devia olhar torto para elas. Ah, você é aquele babaca que vai no aeroporto ameaçar jogador, intimidar dirigente, encostar no jogador, falar groselha na cara do treinador. Você é um babaca. Você é um cara que a sociedade não faz questão de ter por perto. Mas o futebol cada vez mais trata bem essas pessoas. Abre as portas para essas pessoas. Não coíbe a ação dessas pessoas. Então, só tenho a lamentar mais um episódio ridículo do futebol brasileiro. A eliminação é lamentável, mas para um gigante Olímpia.
Toda vez que um clube brasileiro cai nessa fase da Libertadores, evocam o tolimaço do Corinthians, do Tite, que depois de cair para o Olímpia, acabou sendo para o Olímpia, para o Tolima, nessa fase qualificatória da Libertadores, acabou conquistando o Brasileiro, a Libertadores e o Mundial em sequência. Mas o Fluminense não tem a qualidade que tinha aquele Corinthians. Só que o Fluminense, e eu concordo com o PVC, não vamos ficar louco aqui e rasgar a série de 12 vitórias seguidas e 13 jogos de invencibilidade, dizer que então a partir de agora ela não vale nada, porque ela apontou alguns sinais interessantes para a temporada. O Fluminense a gente sempre viu como um candidato nas Copas. Talvez ele vá jogar uma Copa Sul-Americana que, pensando em título, esteja mais de acordo com o tamanho do time do Fluminense nesse momento. Fluminense é uma das forças da Sul-Americana agora. Não vou ser poliana que nem a Comebol aqui e mandar um tweet. Parabéns, Fluminense, classificado para a Sul-Americana. Não é isso. Mas já que restou a Sul-Americana, é uma competição em que o Fluminense tem condição de ser bem competitivo, assim como na Copa do Brasil. Assim como fazer um campeonato brasileiro digno, como já foi no ano passado. Acho que o clube agora não pode tratar essa eliminação como terra arrasada. É ruim, é péssimo. Fluminense tinha tudo para avançar. Mas já que caiu, ter um pouco de serenidade e olhar para o que vem na temporada, porque a temporada está só começando, PVC.
Não, sem dúvida. O Fluminense precisa voltar a ser campeão. Se você for pensar, tem uma frustração evidente de cair da Libertadores, ninguém queria ser eliminado na Libertadores. O Abel tem um trauma com o Olímpia, né? O Abel foi eliminado pelo Olímpia na semifinal de 89 pelo Internacional. O Abel foi eliminado pelo Olímpia nas quartas de final de 2013 pelo Fluminense e agora na fase preliminar aos grupos. Ninguém vai ficar feliz de ser eliminado da Libertadores. Por outro lado, é mais fácil ser campeão da Sul-Americana, em tese, do que ser campeão da Libertadores. E o Fluminense precisa voltar a ser campeão. Os degraus que o Fluminense tem que subir, você olhando, pode ser campeão da Libertadores? Pode. No ano passado ficou a um jogo ficou eliminado nos empates com o Barcelona de Guayaquil, podia ter ido à semifinal. Então pode acontecer. Mas o fato é que o Fluminense tem agora a Copa Sul-Americana e tem que se dedicar para voltar a ser campeão. O Fluminense é, de todos os grandes clubes brasileiros, o que está há mais tempo sem nenhum troféu, desde 2012. Eu estou aqui excluindo a Primeira Liga, porque a Primeira Liga não existe mais. O Botafogo foi campeão carioca de 2018. Ah, foi só campeão carioca, senão o Fluminense tem isso. Então precisa voltar a ser campeão.
Perfeito.
Agora, amigos...
Diga, Lozete.
Não, eu só lembrando aqui, enquanto o PVC dizia, esse mata-mata contra o Olímpia também enterrou estereótipos, né? O elenco do Fluminense foi montado pensando na Libertadores. Foi o que dissemos várias vezes com a contratação de jogadores experientes. O Fábio errou no jogo da ida, o William perdeu a posição para o jogo da volta e o Felipe Melo quase foi expulso no jogo da volta, tendo perdido a cabeça em alguns momentos. Quer dizer, aquela coisa de só dá para ganhar a Libertadores com jogadores experientes, jogadores... Nem sempre é bem assim.
É. Bom... Teremos agora o segundo jogo entre Flamengo e Vasco. Não vou nem perguntar se a gente acredita em uma vitória por 2 gols de diferença do Vasco, porque a maior diferença técnica da história do Vasco em relação ao Flamengo eu acho muito difícil. Ou alguém aqui acredita que o Vasco tenha condições de derrotar o Flamengo por 2 gols de diferença? Alguém acredita? Eu vou dar 10 segundos para se pronunciar. 2, 3, 4...
Eu acredito que é possível, não acredito que vai acontecer.
Possível
é futebol.
Futebol, cara, mas 2 gols, Lozete, difícil imaginar, né, cara?
Difícil, muito, muito. No teu favoritômetro do seleção, eu daria 95-5. Mas tem 5 aí.
Se fosse assim, uma vitória, né? Uma vitória pode acontecer. 2 gols de diferença, cara. O Flamengo tem que dar tudo errado pro Flamengo e tudo muito certo pro Vasco, né? Penso mais na diferença do que numa simples vitória do Vasco, que aliás já seria algo assim espetacular pro moral do torcedor cruzmaltino, né? Conseguir derrotar o Flamengo. De 19 para cá, o Flamengo tem derrotado o Vasco com frequência, mas é raro ver o Flamengo colocar o Vasco na roda. A única vitória mais larga foi um 4-1 pelo Campeonato Brasileiro em Brasília, em que o Vasco acabou perdendo 2 pênaltis. Então tem sido jogos duros. O Vasco tem conseguido brigar. Tem sido placares justos, apertados, mas a diferença é muito grande. A bizarrice do jogo de quarta-feira foi que o Gabigol foi denunciado pela comemoração de gol, cara. Vocês já imaginaram alguém sair de casa para ir julgar comemoração de gol? Ver o vídeo, argumentar, não, senhor, eu comemoro o gol assim há muitos anos. Você já imaginou alguém ser julgado por comemoração de gol? Pode acontecer com o Gabriel, cara.
A gente tem uma discussão hoje sobre o judiciário brasileiro do STJD ou do TJD, não dá nem para discutir.
Caramba,
aí
velho.
Os caras conseguem destruir qualquer tipo de credibilidade.
Comemoração de gol, velho. Aí, assim, o cara que xingou o Gabigol de macaco, não aconteceu nada. Mas o Gabigol comemorar o gol colocando assim, a mão na orelha, né? A clássica comemoração dele em direção à torcida do Vasco, foi denunciado, cara.
Tem tudo a ver com o Brasil, hein, Rizek? Por quê? Tem tudo a ver com o Brasil. Pô, hoje em dia vale mais a pena ser racista do que ser feliz no Brasil, cara. Tem tudo a ver com o país. Você xinga de macaco, não te julgam, mas você comemora. Em clássicos paulistas, inclusive, daqui a pouco não pode mais ter time visitante. Porque o visitante faz gol, o jogador não pode comemorar. Porque aí o jogador do time da casa vai reclamar que ele comemorou em frente à torcida dele. Ué, só tem uma torcida. Aconteceu com o Rony no Morumbi, ontem aconteceu com o Roger Guedes no Allianz Parque. Ele vai comemorar onde o gol? O Everton não pode fazer um negócio desse. Um goleiro desse tamanho, da seleção brasileira. Para mim, o melhor goleiro que eu vi no Palmeiras, já para subir a bola aqui de ser polêmico, o melhor goleiro que eu vi no Palmeiras. Não pode fazer isso, não pode mais comemorar gol.
Cara, você considera o Everton melhor que o Marcão já?
Considero, cara, considero. O melhor goleiro que eu vi no Palmeiras, pra mim, é o Everton.
É difícil escolher goleiro no Palmeiras, né? Emerson Leão, Marcos, realmente...
Eu acho o Marcos, embora eu ache, sempre faça essa ponderação. Eu acho o Marcos Dida e Rogério Ceni, eu acho o Dida o melhor. Mas no ápice, eu acho o Marcos melhor que o Dida. Só que o problema é que o ápice do Marcos, e eu estou fazendo essa comparação porque para mim vale na comparação com o Everton, o ápice do Marcos foi muito curto. Mas no ápice o Marcos era impressionante.
Eu acho tecnicamente o Dida superior, só que o Marcos representa para o Palmeiras o goleiro dos milagres, ou o Dida também no Corinthians, né, no Cruzeiro. Mas o que o Marcos fez assim, no Palmeiras, em termos de idolatria, de identificação com a torcida... E de ser uma coisa inusitada, né? Porque ele era um reserva do Veloso e que de repente joga uma Libertadores porque o titular se machuca. Mas enfim. Feliz do clube que pode debater isso, né? Quem é melhor, Leão, o Everton ou o Marcos. Eu queria fazer um registro, cara, que torcedores do Vasco têm reclamado da gente, jornalista, que a gente não consegue falar do Vasco, além disso que colocamos aqui no podcast. Que eu coloquei? Ah, uma diferença muito grande, Vasco está com um time muito fraco. De fato, eu tenho tido essa dificuldade de falar sobre o Vasco sem bater nessa tecla. Eu tenho tido essa dificuldade, eu não consigo olhar para o time do Vasco com jogadores muito inexpressivos, jovens nesse momento. E tem um outro tema que não é a fragilidade do time, cara. Eu tenho essa dificuldade, PVC. Você consegue sair desse tema?
Eu sempre... Bom, a gente pode tentar entrar na questão de como o Vasco está jogando. O Vasco está jogando no 4-2-3-1, você tem o Peck por um lado, do outro lado no jogo contra o Flamengo ele botou o Everton, que é para fazer a marcação do lado esquerdo com o Everton Ribeiro. Eu acho que quando você vai optar por soluções mais criativas, o Vasco esbarra na falta de talento. Então,
e na dependência do Nenê, é o único jogador criativo do time.
Ele tem o Bruno Nazário, fez um belíssimo gol contra o Rezende, mas o Bruno Nazário é um jogador de muita oscilação, ele tem muitos altos e baixos. O Raniel está projetando subir durante a temporada, mas ele admite que não tem a condição física ideal, que está no máximo com 80% desde que voltou da Covid. Acho que a defesa do Vasco melhorou um pouco com o Thiago. O Thiago tem feito boas defesas. O Anderson Conceição, às vezes quando o Ulisses entra com alguma segurança, mas não está montado. O Zé Ricardo fez um jogo contra o Flamengo no turno, que ele botou o Riquelme como segundo lateral, né, com ponta esquerda para ser um marcador do lado esquerdo. Dessa vez ele inverteu o eixo e jogou o Everton para fazer esse papel do lado direito. Mas é um processo de formação da equipe. Taticamente ele está ganhando um pouco mais de corpo. Acho que o Vasco melhorou no segundo tempo contra o Flamengo, mas não fez um jogo equilibrado. O Flamengo foi muito melhor do que aquilo que eu falei do Palmeiras no começo do programa, do podcast. O Flamengo também, né? O Flamengo dominou o Vasco o primeiro tempo inteiro, dominou e foi fazer 1-0 gol de pênalti do Gabigol aos 44 do primeiro tempo. Gol de pênalti é gol de pênalti, mas é também um pouco do símbolo da dificuldade que você tem para conseguir construir. O que significa que o Vasco está um pouco mais forte defensivamente, coletivamente, mas é um time que precisa ainda de um processo de amadurecimento para jogar a Série B com segurança de que vai subir.
Para terminar, Lozete, o Flamengo do Paulo Souza, acho que ficou meio claro que no jogo de quarta-feira acabou o período de pré-temporada dele, né? Pela primeira vez ele repetiu uma escalação que já tinha utilizado nos 11 jogos anteriores, não seguida, mas já tinha usado. E assim, acabou a pré-temporada, agora vem os jogos de maior peso. Mas é um time que ainda não empolga para quem espera ver o Flamengo jogar como 2019. Para quem ainda tem na retina o time de 19, o Flamengo de hoje ainda é distante daquele futebol. E talvez a gente precise enterrar 2019, gente. Rafinha não tá mais lá, Pablo Mari não tá mais lá. O grande motor do meio-campo, o Gerson, não tá mais lá. O Everton Ribeiro não é mais o mesmo jogador. Bruno Henrique não consegue ter a sequência que já teve. O Gabigol, embora ainda jogando bem, também não é mais o mesmo jogador. 3 anos no futebol é tempo pra caramba, cara. Talvez a gente tenha que rever a nossa expectativa de ver um Flamengo repetir um 2019 que vai ficando no passado, Luzetti.
Eu vou dar um spoiler aqui, Isaac. Essa semana a gente gravou o Grande Círculo e o entrevistado foi o Alex, meia brilhante, técnico hoje do time sub-20 do São Paulo. PVC estava no programa, eu também, o Milton Leite, o Maurício Noriega e a Nádia Mauad. E numa das respostas o Alex fala sobre o fato de se referirem ao Flamengo de 19 toda vez que vão analisar o Flamengo desde 2020. E ele lembra que o Everton Ribeiro envelheceu 3 anos, que o Felipe Luiz envelheceu 3 anos, que esses jogadores não estão mais lá. E eu fico pensando que só no Brasil a gente faz essa loucura de tentar evocar um time que não existe mais, nem mesmo com o treinador. Quer dizer, eu fico pensando assim, o Liverpool tem o Klopp há 6 temporadas, se eu não me engano, 5, 6 temporadas.
Desde 2015,
Então está indo para a 7ª temporada. Ninguém fica pensando no melhor Liverpool, pensando nele se repetir. Ele vai se reinventando o tempo todo, com o mesmo treinador, praticamente com o mesmo elenco, e acontece isso com o Manchester City, acontece isso com o Bayern de Munique, que muda o técnico, mas preserva o elenco, e a gente insiste em querer que o Flamengo jogue como 19. Não vai jogar, pode jogar até melhor, mas não vai jogar mais como 2019. Aquilo acabou de fato. O que não acabou de 2019 são as referências. Então, nesse jogo contra o Vasco, que você bem decretou como fim de pré-temporada, a gente viu o Everton Ribeiro jogando mais parecido com a posição que ele jogava em 2019 do que com o que o Paulo Souza tentou fazer com ele no início do ano, como ala esquerda. Ele jogou como um meia pela direita, o Arrascaeta centralizado, o Bruno Henrique na esquerda, com 2 volantes, Arão e Andréas. Então, um time mais familiarizado, jogadores mais em funções e posições com as quais eles são mais familiarizados do que aquelas do início do ano. Se o Paulo Souza vai agora manter esse padrão ou adotar isso, ou a gente vai poder concluir que de todas as experiências que ele fez no início do ano, ele já definiu quais podem funcionar e quais não podem, não sei, só as próximas rodadas vão dizer. Mas o grande destaque do Flamengo nesse jogo, para mim, foi a volta de alguns jogadores a posições mais antigas. O jogo de 2019, gente, esquece, até porque desde então o Flamengo já teve 5 treinadores. Não vai jogar o mesmo futebol.
Mas ainda tem experiência, né? Porque, por exemplo, o Bruno Henrique saiu no intervalo para tentar o Lázaro, né? Ou seja, o Lázaro tá ganhando um lugar como...
Então, mas eu acho que isso não é experiência, não. O Lázaro ganhou... No grande... Ó, se você pensar nos grandes jogos da temporada contra o Atlético Mineiro e agora contra o Vasco, o Lázaro tava lá, cara.
Então, mas o Lázaro não é experiência. A experiência é o Bruno Henrique na ala.
Ah, sim.
Porque, assim, ele vinha fazendo o quê? Ele vinha testando o Everton Ribeiro na ala. Aí o Everton ficou claro que a gente repetiu muitas vezes, provavelmente teve debate com o Everton Ribeiro dentro do clube. O Everton Ribeiro passou a jogar como meia-direita, nesse 3-4-2-1, mesmo sistema, com o jogo contra o Bangu. Aí você repete isso contra o Vasco, só que o Bruno Henrique vai pra ala.
Mas o meu ponto é, não era uma experiência, era o que ele achava o melhor pra aquele jogo. Não é assim, vou testar, que vou dar uma testada. Ele jogou com o que ele achava melhor ali.
Mas o Bruno Henrique vai ser o ala ideal? Então a gente ainda tem uma dúvida de quem vai ser o ala. Se você quiser fazer Everton Ribeiro, Bruno Henrique, De Arrascaeta e Gabigol, porque ele tá usando um dos quatro
Um ala que não volta, né? Um ala diferente,
sim,
né?
Ele vai ser um ponto esquerdo do lado esquerdo. Só que você, no fundo, por essa mudança de posição, você acaba com o quarteto. Você passa a ter um trio. E aí o trio pode ser Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. O trio pode ser Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol com Everton Ribeiro na ala. Pode ser Pedro, Gabigol e De Arrascaeta, mas a gente tá falando de um trio, porque o quarto elemento tem uma função tática para cumprir o sistema do Paulo Sousa.
Sabe o negócio que ele não testou ainda, cara? Ele teve, nos 11 jogos anteriores, 11 escalações diferentes. Uma coisa que ele não testou, e eu sou curioso para ver o Flamengo assim, já que ele atua com linha de 3, ele não testou o Flamengo com só um volante, sempre tinha dois ali. Uma curiosidade, como o time sairia, por exemplo,
com o Everton Ribeiro de segundo volante.
Com o Everton Ribeiro de segundo volante.
Porque o Arrascaeta eu não acho.
Não, o Arrascaeta não. Mas o Everton Ribeiro. É um teste que ele não fez, assim.
É verdade.
Tá ouvindo, Paulo Sousa? Quem sabe aí faz mais um teste aí.
E nem colocar o Arão na primeira linha, né? O Arão jogou como zagueiro com o Rogério linha de 4. Quer dizer, eu imaginei que em algum momento ele fosse tentar um zagueiro, o Arão e o Felipe Luiz fazendo essa saída, para poder abrir espaço para um jogador mais criativo à frente. De fato, ele ainda não fez, talvez não tenha sentido segurança, talvez não goste dessa ideia, mas o PVC falou da questão do Bruno Henrique, muda mais com a bola, né? Porque sem a bola ele realmente não vai voltar como lateral. O Mateuzinho, sim, ele volta como lateral, mas o ala pela esquerda não, porque o Felipe marca como lateral. Mas com a bola, ele recebe a bola numa área mais atrasada do campo, mais perto do meio campo do que ele estava acostumado a receber antes. Ele ficava mais à frente. A grande característica do melhor Flamengo era essa, era poder ter os quatro jogadores jogando muito à frente, porque a bola chegaria até ele sempre com muita qualidade. Com a saída do Marinho, do Rodrigo Caio, do Felipe, do Rafinha, do Gerson, quer dizer, o quarteto que a gente costuma chamar, recebia a bola lá perto da área, onde eles tinham capacidade de, com muita troca de posição, resolver o jogo. Mas esse time não vai voltar, temos que esquecer, passou a superar e achar esse ala. E eu acho que o Lázaro pode ser esse ala, bem como o João Gomes pode tomar a posição do Andreas. O João Gomes, que pra mim faz uma temporada até agora, muito no começo, melhor que a do Andreas.
Tô contigo. Bom, meus amigos, podcast A Mesa fica por aqui. Um abraço ao Lozete, ao PVC e principalmente um abraço a vocês que nos ouvem. Sejam que vocês tenham um ótimo fim de semana, com muita saúde, muita paz, muito amor, muita esperança. Na segunda-feira estamos de volta. Até lá. Tchau.